estavam em risco de pobreza já depois de transferências sociais, encontrando-se nessa situação 10% dos homens e 8,3% das mulheres que trabalhavam nesse ano. A estes dados, que devem envergonhar-nos, relativos a pessoas que trabalham, somam-se os 19,6% de reformados, também em risco de pobreza e da exclusão social. Os primeiros são vítimas de um modelo de salários muitíssimo baixos e de profunda injustiça na distribuição da riqueza. Os segundos veem injustamente prolongada a sua condição de pobreza ao fim de uma vida inteira de trabalho sem a justa retribuição. A uns e a outros devemos a obrigação de melhorar as suas condições de vida, porque é justo, porque é necessário e porque é possível. No ano em que se comemora meio século sobre a instituição do Salário Mínimo Nacional pelo Decreto-Lei nº 271-74, de 27 de maio, para abrir caminho para a satisfação de justas e plementes aspirações das classes trabalhadoras e dinamizar a atividade económica, segundo se explicava então, os dados do inquérito às condições de vida e rendimento realizados pelo INE comprovam que é justo corrigir a repartição da riqueza, que o aumento dos rendimentos dos trabalhadores e das famílias, dos reformados e pensionistas, se impõe para quebrar o infindável ciclo de pobreza e enfrentar o custo de vida e garantir o acesso a bens e serviços essenciais, a começar pela alimentação, pelos cuidados de higiene e de saúde e pelo conforto elementar. E comprova também que é possível. Nunca como hoje se produziu tanta riqueza, que é acumulada de forma obscena por uma percentagem muitíssimo reduzida dos mais ricos, permanecendo e alimentando profundas divisões sociais e económicas. Perdão. A atualização do salário mínimo nacional para os 1.000 euros, com efeitos a 1 de janeiro de 2025, é inseparável do objetivo de elevar as condições materiais dos trabalhadores, já que mais de um quinto dos assalariados com remunerações declaradas à Segurança Social, portanto não falando nos clandestinos e nos muito precários, se encontra nesse patamar. Mas esse objetivo é igualmente indissociável da exigência de valorização geral dos salários, com a atualização das remunerações em 15% e em pelo menos 150 euros, como forma de promover a efetiva melhoria das retribuições e prevenir o fenómeno de achatamento a que se tem referido a Sra. Ministra do Trabalho. Senhores deputados, perdão, neste debate está em causa também uma atitude decente, a ruptura com um modelo que mantém e até agrava a apropriação ilegítima de boa parte da riqueza que cabe a quem a produziu, os trabalhadores. É que há meios, há mesmo condições para garantir a justa retribuição do trabalho. É uma questão de opções, senhores deputados, ou se está do lado justo ou se está do lado dos grandes interesses. Disse.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado, tenho um pedido de esclarecimento da senhora deputada Carla Barros, do PSD. Dispõe de 2 minutos para o pedido de esclarecimento. O senhor deputado é que não tem tempo para esclarecer. Faz favor, senhor deputado, 2 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Alfredo Maia não tem tempo para me responder, mas vamos refletir juntos sobre o tema. Apesar de, Sr. Deputado Alfredo Maia, como sabe, é muito difícil dialogar com o Partido Comunista por causa das suas barreiras ideológicas. É difícil dialogar com o Partido Comunista sobre o país real, sobre aquele país que nós queremos com as empresas fortes e competitivas, sobre aquele país que nós queremos com bons salários para os trabalhadores, aumento de salário mínimo, mas também do salário médio, de todos os salários em geral. É difícil falar com o Partido Comunista Português sobre o país real dos serviços públicos, da boa gestão dos serviços públicos que defendemos, para que todos os cidadãos e empresas sejam atendidos de forma rápida e eficaz. Enfim, para ter a certeza que o Sr. Deputado não se enganou no tema deste debate sobre o aumento do salário mínimo, eu gostaria de lhe perguntar, ou que pudéssemos refletir, e basta a sua anuência com a cabeça, se o Sr. Deputado sabe ou não sabe que o Governo veio de assinar um acordo tripartido com os representantes das empresas, dos trabalhadores, sobre a subida do salário mínimo já a partir de 1 de janeiro de 2025. Um salário mínimo que sobe de 820 euros para 870 euros. E diga-me, Sr. Deputado e Srs. Deputados do Partido Socialista, o Sr. Deputado sabe ou não sabe que a subida deste salário mínimo para 870 euros é bem superior aos 855 euros que os Srs. Deputados deixaram? É ou não é? Concordam comigo? Bem-vinda, Sra. Deputada, Srs. Deputados do Partido Socialista e do Partido Comunista, ao mundo real, àquele mundo que nós queremos competitivo para todas as empresas, àquele mundo que nós defendemos dos bons salários para todos, sem nunca hesitar em nenhuma tomada de decisão política para o país. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Para a intervenção também, apresentação da iniciativa, o Sr. Deputado Rui Afonso do Chega, que dispõe de 6 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o salário mínimo em Portugal tem vindo a subir nos últimos anos, tendo-se fixado em 870 euros para 2025. Um aumento de 50 euros que nos continua a distanciar da média da União Europeia. E a verdade, senhoras e senhores deputados, é que ano após ano continuamos a cair no ranking. Os portugueses estão a ficar mais pobres. Se compararmos com o nosso país vizinho, o salário mínimo nacional espanhol é 40% superior ao português, fixando-se nos 1.200 euros em 2025. Por outro lado, sendo o rendimento per capita em média 20% mais elevado em Espanha, tal confere um poder aquisitivo muito mais elevado a um espanhol do que ao português no que concerne à aquisição de combustíveis, roupa, casa, automóveis, cujos preços são inferiores aos praticados em Portugal. A título de exemplo, a taxa de esforço para adquirir uma habitação em Lisboa é de 67%, a maior da Península Ibérica, maior do que Madrid e do que Barcelona. Hoje pensamos como é que um português consegue viver com um salário de 870 euros, quando, por exemplo, um arrendamento de um T1 com 50 metros quadrados nas zonas mais baratas de Lisboa ascende facilmente aos 1.000 euros por mês. Senhoras e senhores deputados, é este triste cenário que décadas de governação socialista e social-democrata trouxeram ao país. Décadas de políticas económicas falhadas. Décadas de subaproveitamento e má utilização de fundos comunitários derivados, sobretudo, da incompetência e da corrupção que se instalou nas estruturas de missão. Décadas em que se puseram interesses partidários e agendas de poder acima dos interesses do país. Décadas de um processo de destruição do tecido produtivo, cada vez menos competitivo e cada vez mais asfixiado pela carga e pela complexidade do sistema fiscal. Décadas de um país que foi aprendendo a viver de mão estendida para Bruxelas. E é por estas razões que, se compararmos Portugal com os restantes países da União Europeia, verificamos no que diz respeito à paridade do poder de compra entre quem recebe o salário mínimo nacional, Portugal já foi ultrapassado por países como Chipre, Croácia, Grécia, Lituânia, Roménia, Eslovénia e Polónia. E se continuarmos neste caminho, rapidamente ficaremos na cauda da Europa. O nosso projeto de lei 352 propõe o valor da retribuição mínima mensal garantida para 950 euros. Um aumento que serviria não só para restituir dignidade a quem tem de viver à custa do salário mínimo nacional, como também para alavancar o crescimento económico do país, que está fortemente ancorado no consumo privado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para a apresentação de iniciativa legislativa, por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Tem até 4 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Longe vão os tempos em que o PSC se mobilizava neste Parlamento contra o aumento do salário mínimo. Ia ser uma desgraça aumentar o salário mínimo, o aumento do salário mínimo ia provocar o desemprego, era uma medida economicamente insustentável, os baixos salários eram o futuro da economia portuguesa. Felizmente hoje já não há ninguém neste Parlamento, até ver, que se atreva a fazer esse discurso. Mas diz a direita, diz o PSD, neste caso, que o Governo vai aumentar o salário mínimo para 870 euros e veio saudar essa decisão. Quero dizer, Sra. Deputada, que é pouco. É muito pouco. É. 870 euros é muito pouco. É muito pouco porque a inflação penaliza quem ganha menos e quem é mais pobre. É muito pouco porque nós continuamos a ter 10% de trabalhadores que vivem numa situação de pobreza assalariada, ou seja, um em cada 10 trabalhadores, mesmo ganhando um salário, não consegue sair do limiar da pobreza. É muito pouco porque nós temos preços da habitação que não param de subir e que são incomportáveis para os salários que temos. Imaginem o que é ganhar o salário mínimo e ter de pagar uma renda que é do valor do salário mínimo. Porque é isto que acontece em cidades como o Porto e como Lisboa. E é muito pouco também se nós olharmos para o nosso lado, se nós olharmos para o Estado espanhol, em que em 2024 o salário mínimo já é de 1.134 euros por mês e irá aproximar-se dos 1.300 euros por mês em 2025. E por isso nós precisamos de ser mais ambiciosos no aumento do salário mínimo e é isso que o Bloco de Esquerda traz a este Parlamento. A proposta de que nós consigamos chegar aos 1.000 euros de salário mínimo em 2025, começando por fixar em 950 euros em janeiro, para podermos chegar aos 1.000 euros no segundo semestre do ano. É uma medida que estimula a procura interna e que, portanto, é uma medida sensata do ponto de vista económico, é uma medida de combate à pobreza, é uma boa decisão económica e é uma decisão de justiça social. Oxalá possa o Parlamento decidir nesse sentido e o Governo fixar o salário mínimo dos 950 euros em janeiro e nos 1.000 euros ao longo do ano 2025.
Muito obrigado. Também para a apresentação de iniciativa legislativa por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Tem também até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. Hoje debatemos uma importante conquista do 25 de Abril, o salário mínimo nacional. 50 anos após a sua criação, importa fazer um balanço crítico da sua evolução e do seu impacto na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Atualmente, um em cada 5 trabalhadores recebe o salário mínimo. Este elevado número é uma opção política de sucessivos governos, assente em modelos económicos de baixos salários, que comprometem não só o poder de compra dos trabalhadores, mas também a competitividade da nossa economia. Mas a realidade é dura. Segundo o inquérito às condições de vida e rendimento, 17% das pessoas vivem em risco de pobreza, sendo que 10% são adultos em idade ativa. O salário mínimo está abaixo dos 1.000 euros. E, comparando com Espanha, esta relação tem regredido em prejuízo de Portugal, porque dos 80% em que se situava, passou a 72% do equivalente espanhol, que em 2024 se situava